Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred, Queijos Santa Clara, Biscoitos Zezé e Sebrae RS. Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
Começamos mais uma semana de Timeline, uma manhã linda, 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 26 graus agora em Porto Alegre. A gente está com um sol brilhando no céu da capital do Rio Grande do Sul e a gente chega firme e forte para mais uma semana deste programa que existe lá desde desde 2014, não é de mil, gente, é desde 2014. Quando eu falo mil, a Kelly nem era nascida ainda, para quem não sabe, a Kelly é de 2001. Mentira, né, não é também assim, tanto assim, né? A gente chega aqui, a temperatura, como eu já falei, é de 26 graus, estamos no dia 19 de outubro de 2020 e a gente chega firme e forte junto com os nossos queridos patrocinadores. Calma aí, esse aqui é dia 15, esse aqui é dia 19, foi? Cadastre suas chaves Pix no aplicativo Unicred Mobile. Escolha cooperar, escolha o Pix Unicred. Queijo Santa Clara, 10 vezes consecutivas, a marca mais lembrada no Top of Mind. E também Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 52 anos, unindo pessoas. Siga arroba Biscoitos _ Zezé. Também está com a gente Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. E também com a gente Clínica Alpha Man, Uniriter, Green Car, Família Salton, Sinoscar para o seu Chevrolet Zero Quilômetro. A gente muda o jazz para dar bom dia aos outros queridos apresentadores do Timeline, com o Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você, ou são vocês. Kelly Matos e Davi Coimbra, bom dia, boa semana.
Bom dia, Davi, dia, bom dia aos ouvintes. Eu vou tomar a palavra de início nesse programa, porque na sexta-feira, quando Potter não estava conosco, né, Davi, a gente fez a leitura ao vivo e quase que concomitante com a matéria, foi ao ar, e podemos mudar o jazz para um House of Cards, porque é um tema muito sensível, que foram o conteúdo das gravações envolvendo o jogador Robinho. Naquela ocasião, quando eu e o Davi lemos e comentamos tudo isso, né, a reportagem tinha acabado de ir ao ar pelo Globo Esporte, pelo GE, assinada pelo repórter Lucas Ferraz. Fomos colegas, eu e o Lucas, na Folha de São Paulo, em Brasília. E ali o Davi disse, a contratação não vai se sustentar, né? O Davi disse, alguma coisa vai acontecer. Lembra, Davi?
Tu falou assim, o Santos não vai aguentar. Vai
com o teor, né? Desse episódio como um todo, assim, parece claro que o Santos tomou a decisão, principalmente, claro, pela pressão da torcida, mas principalmente pela pressão econômica, né? A gente diz aqui, sempre no Timeline, que o órgão mais sensível do corpo humano não é o coração, mas sim o bolso, e vários patrocinadores se manifestaram no sentido de romper os seus contratos ou de não renovar, e um deles chegou a romper, né, em função da repercussão do conteúdo das gravações. Na hora, eu e o Davi, a gente falou da gravidade, porque um homem falava sobre colocar o pênis na boca de uma mulher inconsciente, e qualquer pessoa, né, não precisa ser familiarizada com o direito, sabe que isso é criminoso, é um estupro, configura na lei brasileira algo que geraria condenação. No caso, foi na justiça italiana em primeira instância. O que eu gostaria nesse episódio é que a gente pudesse, né, e aqui estou falando enquanto mulher que já sofreu e sofre assédio, discriminação, todas essas coisas que eu falo aqui reiteradamente, é que houvesse uma consciência coletiva para a gente pensar não o depois do estupro, mas pensar o antes. O depois, claro, a gente quer que seja responsabilizado. No caso do Robinho, né, ele foi condenado, enfim, terá que cumprir ou não a prisão. Aí vamos entrar numa área jurídica que eu não domino para saber se tem extradição ou não, mas eu queria que a gente pensasse o antes, né? Por que que um homem se sente autorizado, tendo uma mulher desacordada, inconsciente, se sente autorizado a enfiar o pênis na boca dela? E para ele é tão normal, tão natural, que ele diz, mas isso não é transar. Não, isso realmente não é transar, isso é estuprar. Então eu queria que a gente promovesse, eu acho, Davi, que talvez esteja...
Caiu a Kelly.
Kelly?
É, acho que deu um probleminha. Até, o vídeo dela já tinha caído antes, né? Agora, sabe, a respeito disso, além das considerações de natureza, digamos assim, da, criminal até, do que foi feito, né? Tem uma coisa, né, Potter, não sei se a Kelly já voltou.
Kelly, quando vieram,
Que tem uma coisa impressionante, assim, que mudou muito o mundo, mudou muito a percepção de todas essas coisas, né? Que é isso aqui que eu vou mostrar para o Potter aqui, que os ouvintes estão vendo. Mas smartphone. Que é o telefone celular. O telefone celular mudou tudo no mundo. Quer dizer, não mudou tudo no mundo, mas mudou muito no mundo, né? Então, um crime cometido, algo... qualquer, não só um crime, às vezes mesmo um gesto bonito e tal, que é feito e tal. E quando ele é gravado, registrado, é outra história, né? É outra coisa, porque daí...
A justiça italiana, para quem não sabe, colocou escutas, né? É. Inclusive no carro do Robinho. E aí as escutas, né, acabam com o que ele se defende, né? Porque ele diz que a menina estava querendo. Que ela
já estava desmaiada, né?
É, que ela deu condições, né? É isso que ele disse na justiça. Para os amigos, onde a justiça italiana chegou, e por isso que ele foi condenado em primeira instância, tem mais duas lá, com fraquíssimas chances dele
mais uma, conseguir.
Eu acho que é mais duas. Eu acho que é mais duas.
Eu acho que são duas instâncias, mas enfim, depois a gente vê isso.
Tá.
É porque a primeira instância era colegiada, não é um juiz só como no Brasil. Mas enfim, o fato de as coisas serem gravadas, registradas, as pessoas veem, né, aquilo que aconteceu. Então é diferente. Agora mesmo, ainda nesse campo, digamos assim, de desrespeito às mulheres e tal, crimes contra as mulheres, teve um cara, acho, na Bahia, que deu 11 socos numa moça.
O vídeo mostra, né? O vídeo gravado dentro de uma casa, né?
Tem uma outra pessoa que está dentro de um edifício, um apartamento, e filma tudo. Então, tu vê isso, é algo chocante, algo que te deixa revoltado, né? Muito mais do que se tu ouvisse falar, né? É diferente. Então, isso da cena registrada, do vídeo, do áudio, faz toda a diferença, né, Potter?
Absolutamente toda a diferença. Ainda bem, né, Davi? Ainda bem, né? Porque a gente consegue fazer mais justiça, ainda, né? A gente consegue fazer mais justiça. Mas é engraçado que o estupro não comoveu o Santos Futebol Clube. Não vou falar Santos Futebol Clube, que não merece. O estupro não comoveu a diretoria do clube. É. Não comoveu.
Foi a
não
reação comoveu. Dos patrocinadores que comoveu.
Não, e mais do que isso, também a opinião pública não comoveu. E também não houve ameaça de boicote às empresas que patrocinam o Santos Futebol Clube. Não teve isso aí. Não teve pressão popular para não comprar mais TV da Filco, por exemplo. Não teve isso.
Foram as empresas
que tomaram... A ética da própria empresa, claro, que aí chega uma certa pressão ali, né, de fazer a coisa correta, né, e aí a ética dentro das empresas. Nós não vamos patrocinar um clube que contrata alguém que tem, né, uma condenação em primeira instância na Itália por estupro, e a gente tem acesso aos documentos, ao áudio, às falas, né, tudo escrito. Então, aí foi isso que realmente fez, como disse a Kelly, com que o Santos falasse: não, a gente vai romper aqui, enquanto ele resolve a treta dele na Itália lá, a gente não tem o Robinho por aqui. Todo o resto, Potter, o estupro em si, não bastou, Kelly. O estupro em si não bastou para não ter o Robinho no Santos.
O interessante é que alguém na empresa, alguém nas empresas disse assim: não, peraí, ligou lá pro cara do Santos: escuta, vocês não estão vendo o que está acontecendo, né? E isso que foi que mexeu com o Santos, Kelly.
Não, eu não sei até que momento vocês me ouviram, mas eu queria voltar um pouquinho, Davi, Potter e ouvintes, porque se o Santos não tivesse contratado o Robinho e o anunciado como grande contratação, talvez a gente não soubesse da gravidade das acusações, né? Da gravidade do conteúdo. Talvez não, tenho certeza absoluta que nós não saberíamos, porque essa condenação, né, esse caso, ele não é de agora. A gente estava brincando dos anos 2000, né, Potter? Esse caso já é antigo.
2013.
Exato, 2013, passaram 7 anos desde que o Robinho colocou o pênis na boca de uma mulher inconsciente e até assim, se ele não tivesse feito também, ele teria sido conivente com a prática de outros colegas e amigos. E o que eu acho mais interessante da gente fazer a reflexão, que era o que eu estava construindo antes da internet cair, que é por que um homem se sente autorizado a fazer esse tipo de coisa, né? Por que que esse homem, ou qualquer outro, eu nem gosto de fulanizar, claro, o Robinho é um cara que, né, tem toda, um jogador, um craque, tem toda uma torcida, então tem essa repercussão, ok? Mas esqueçam que é o Robinho. Por que que quando uma mulher está desacordada, alguém se sente como que... Há uma permissão para que ele faça o que ela quiser dela. Não pode, esse raciocínio ele não deveria ser o natural, né? Não deveria nunca, em qualquer episódio. Provavelmente, algum de nós, não vou falar de vocês, mas eu conheço alguém que já se aproveitou de uma mulher ou de uma guria que estava meio bêbada na balada para chegar, para fazer uma coisa. Ou o contrário, que viu uma mulher, uma guria, muito bêbada e disse, não vou. Então... muito provável algum de nós já passou por uma situação semelhante e eu gostaria que a gente fizesse a reflexão para não o depois. Ah, mas então estuprador tem que prender, tem que matar, tem que fazer castração química. Não, eu não quero pensar o depois, eu quero que a gente pense antes, que o estupro não aconteça. Que nenhum homem ou quem quer que seja se sinta autorizado ao ver alguém inconsciente de colocar o pênis em qualquer parte do corpo dele ou dela.
Acompanhamos de perto, né, o que vai acontecer. O certo é que o Santos não tem mais Robinho aqui no Campeonato Brasileiro, nem nas outras competições que ele estava disputando. Este é o Timeline, são 10 horas e 19 minutos. Aliás, tem colunas de Davi e Kelly sobre o assunto, é só procurar em GZH, tá? E são 10 horas e 19 minutos, o Timeline vai e já volta, e volta junto com os nossos queridos patrocinadores. São eles, Cooperado Unicred, ainda não cadastrou suas chaves Pix? Acesse o aplicativo Unicred Mobile e faça hoje mesmo. Escolha Cooperar, escolha Pix Unicred. Santa Clara é bem mais do que leite, são 12 mil análises diárias, carinho, cuidado e respeito por você e sua família. Uns preferem doce e outros salgado, mas sabe que todo mundo gosta de família reunida e gostinho de casa. Isso você consegue com a Biscoito Zezé, uma empresa que reúne gerações há mais de 50 anos com seus clássicos, como o folhado doce, o mignon e o pão de mel. Encontre os seus no supermercado mais próximo, Biscoito Zezé, carinho que vem de família. É empreendedor? Você não tá sozinho. Acesse sebraers.com.br/ao seu lado e saiba como podemos apoiar a sua empresa agora. Os nossos intervalos comerciais estão mais cumpridos porque dentro dos intervalos comerciais tem a propaganda eleitoral gratuita obrigatória. Então é por isso que a gente está demorando um pouquinho mais para voltar aqui e a gente tem que cumprir isso porque é obrigatório, somos uma concessão pública, então vai ser entregue tudo aqui, certo, gente? São 10h20, nosso convidado já está na linha, vai nos esperar, né, para ouvir também a propaganda aqui, cada um da sua cidade, e a gente já volta com mais Timeline 10h20.
Você está indo rápido demais na hora da relação? Cuidado, isso não é normal. A mulher precisa de tempo para alcançar o máximo prazer durante o sexo. Ejaculação precoce tem tratamento. A Clínica Alphamen já atendeu mais de 12 mil homens em 5 anos. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalphamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alphamen, sexo é saúde? Responsabilidade técnica Cris Greco, Cremers 34952.
Você concorda que colaborador satisfeito trabalha mais e é mais feliz? Para a Green Card, esta é a sua principal missão: colaborar com a qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros. Com seus cartões de benefício alimentação e refeição, já ajuda a melhorar a vida de funcionários de milhares de empresas em todo o país. Doe a POC ao Chuí, do restaurante do bairro ao grande hipermercado. 100% brasileira, genuinamente gaúcha. Green Card, todo mundo satisfeito.
Fortunati Prefeito 14.
Eu quero saúde em primeiro lugar nos próximos 4 anos.
Tem que ter emprego em primeiro lugar nos próximos 4 anos.
Aqui é o Fortunati. Está na hora de colocar Porto Alegre em primeiro lugar nos próximos 4 anos. Isso significa unir forças e trabalhar por tudo que é prioridade para a nossa gente.
É hora de ser Porto Alegrista.
Coligação Porto Alegre somos todos nós.
A família Salton está completando 110 anos, feito inédito, até então, para uma vinícola brasileira. O marco histórico é celebrado junto às premiações que destacam os espumantes e vinhos da família Salton. Foram mais de 70 medalhas nos mais renomados concursos internacionais nos últimos 2 anos. Família Salton. Aprecie com moderação.
No momento em que cuidar da saúde é mais importante do que nunca, o Senge RS está lançando o Senge Saúde, um benefício especial para todos os engenheiros. Com o Senge Saúde, todos os associados do Sindicato dos Engenheiros têm acesso a serviços como planos de saúde, plano odontológico, urgências e emergências médicas, com vantagens e preços diferenciados. Acesse senge.org.br e saiba mais. Senge Saúde. Cuidar das pessoas é fortalecer a categoria.
Conheça agora os candidatos a vereador pelo Democratas.
Eu sou Nelson Silva, meu número é 25444. Sou jornalista, sou bolsonarista, sou negrão do DEM, sou negrão do bem. Nelson Silva, 25444.
Sou Yolanda Cirino, advogada e mãe. Meu objetivo é fiscalizar o uso do dinheiro público, os contratos administrativos e as licitações. Vote Yolanda Cirino, 25777.
Protagonistas não esperam para fazer. Eles aproveitam as oportunidades para começar. E é assim que você pode dar seus primeiros passos em busca do que deseja. Quer uma oportunidade perfeita para continuar a sua jornada? Então, participe do Vestibular Experience da Uniriter. Nele, você participa de um bate-papo com os coordenadores do curso e concorre a bolsas de até 80%. Gostou? Então não espere mais e seja um protagonista. O futuro que você quer começa agora. É só você agir. Assim, nada vai parar a sua jornada. Confira a programação do Vestibular Experience e inscreva-se em uniriter.edu.br. Prova dia 7 ou 8 do 11. Uniriter. Protagonistas de um novo mundo.
Eu sou o Walter. E muitos vão dizer, mas tu participou desse ou daquele governo? É verdade. Eu fui secretário, eu acumulei experiência, eu sempre busquei resolver os problemas da nossa gente, mas eu nunca tive a caneta de prefeito na mão. E isso faz toda a diferença. E é para isso que eu me preparei, para ser o teu prefeito. Eu sou o Walter, e eu e tu somos Porto Alegre.
PSD.
Estamos de volta, hoje é dia 19 de outubro de 2020 e a gente está de volta junto com o Unicred. Cadastre suas chaves Pix no aplicativo Unicred Mobile, escolha cooperar, escolha o Pix Unicred. Queijo Santa Clara, 10 vezes consecutivas, a marca mais lembrada no Top of Mind, é uma década de Top of Mind seguido da Santa Clara. Também com a gente Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 52 anos, unindo pessoas, siga @biscoitos_Zezé e Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Também com a gente, Uniriter. Nada vai parar a sua jornada, venha para Uniriter. Prova dia 7 ou 8, você escolhe, de novembro, inscreva-se. Green Car, o seu cartão de benefício 100% brasileiro e genuinamente gaúcho. Chance única, Sinoscar, a oportunidade que você queria para sair de Chevrolet 0 km e a gente muda o jazz. Com família Salton, espumantes e vinhos de tradição centenária com medalha de ouro nos principais concursos internacionais, beba com moderação. Kelly Matos, Davi Coimbra e audiência do Timeline, é com imenso prazer que a gente recebe aqui um dos fundadores de tudo isso que tem aí em volta da gente, Pedro Sirotsky, que seja bem-vindo ao Timeline. Como é que estamos, tudo bem?
Bom dia, Potter, bom dia, Kelly, Davi. Muito bom poder conversar com vocês, trocar um pouco de ideia.
Obrigado, Pedro. Bom, a gente recebeu informação e ainda conseguiu ainda em primeira mão observar algo que tu vai lançar para o planeta Terra, que tu vai colocar no mundo, né, que é uma espécie de um documentário que mistura drama, mas que antes era uma outra ideia, Pedrinho, e aí que vira uma outra coisa. Eu quero que tu apresente a ideia pra gente e o porquê que essa ideia foi modificada no meio do caminho. E eu sei que tem a ver com música e a tua história com música, ela é muito importante. Eu queria que tu desse esse preâmbulo pra gente e colocasse o que tu vai mostrar pro mundo, para nós, por favor.
Então tá, então, antes de falar do que vem, deixa eu contextualizar um pouquinho o que foi e o que é, certo? Você mencionou aí a minha conexão com a música, né? A minha relação, que talvez as pessoas mais jovens tenham um pouco de informação, mas quem viveu sabe o quanto eu tenho conexão com música. Na verdade, a minha conexão com a música, ela existe muito antes de eu nascer. Ela está relacionada até com a minha ancestralidade, porque a minha avó, a mãe da minha mãe, que eu não conheci, ela era uma pianista de música clássica. Minha mãe foi cantora do rádio, muito conhecida pelo interior do Rio Grande do Sul como a Cotovia da Serra. E eu herdei de alguma coisa, seja pela questão espiritual ou até mesmo o que chamam de DNA, uma paixão muito grande por música, apesar de nunca ter sido um músico. Toquei violão, estudei violão, brinco com alguns instrumentos, mas não sou músico. Eu amo a música, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, desde que eu era pequeno. E, por incrível que pareça, ela começou profissionalmente a minha relação com música aqui na Rádio Gaúcha. Há exatos 47 anos atrás, o meu primeiro trabalho profissional foi ser, em 1973, programador musical de um programa que havia à noite na Rádio Gaúcha, numa época em que a rádio não era tão claramente segmentada na informação, nas notícias, no esporte, e ela era mais ampla, mais híbrida, digamos assim. E o programa chamava-se Varigue a Dona da Noite. Era um programa que ia ao ar das 10 da noite às 2 da manhã. E eu fui programador musical. Eu colocava o chamado playlist de hoje, né? Que antes a gente chamava de a lista das músicas, simplesmente, no ar. Né?
Tá, tá, mas aí, Pedrinho, naquela época, no Varigue a Dona da Noite, que eu me lembro, então tudo era só Raycone, essas coisas que colocavam.
Então, fala a verdade. Eu tinha que me submeter ao produto que a rádio tinha que oferecer. Então eu aprendi muito, né, sobre Ray Conniff, Frank Purcell, várias orquestras musicais, que eram muito bonitas, porque afinal de contas elas são a base da música em todos os seus tempos, né? E para mim serviu como uma escola de aprendizado de algo que teoricamente um jovem que na época tinha 16 anos não ia ter nenhuma conexão se não fosse por um trabalho que lhe foi colocado na mão. Mas aí...
Que ano era isso, Pedrinho?
Como?
Que ano era isso?
1973. Aconteceram algumas coisas não planejadas, porque eu tinha voltado de um intercâmbio em 1972 dos Estados Unidos, onde eu tomei conhecimento da existência do rádio FM, que não existia no Brasil. E aí sim, em 72, eu comecei a ouvir o rádio mais segmentado, o rádio musical, o rádio dirigido para o jovem, o rádio dirigido para o adulto, o rádio é sempre FM, porque o FM no Brasil só chegou em 1976. E tudo isso que a gente está falando é em cima do rádio AM. Muito bem. Em algum momento no ano de 73, além do programa Varigue a Dona da Noite, eu comecei a ter um programa de rádio que se chamou Transação, e também foi na Rádio Gaúcha. Também foi na Rádio Gaúcha. Era sextas e sábados às 19 horas. Aliás, sábados e domingos às 19 horas. Era um outro produto aí que a rádio colocava no ar naquela época. E um ano depois, veio o programa de televisão, que começou chamando Sábado Som, e depois virou o Transação. Tudo isso eu estou falando num período, num timeline de 1974 até 1979, onde aí sim eu me expus publicamente, eu fui VJ de televisão, eu tinha um programa de rock na TV, na época TV Gaúcha, né, sábado às 2 horas da tarde, numa época que não tinha nenhum desses produtos disponíveis, nem a MTV existia. Então, eu, assim, de alguma maneira, eu criei um hábito impactante para a juventude da época, que foi lidar com música jovem, com rock and roll, sabe? Apresentava clipes absolutamente exclusivos, inéditos, que só se via ou no cinema ou em sessões muito dirigidas. Então, eu mergulhei no mundo da música, me comuniquei, me relacionei com gente de todas as épocas, mas teve um imprevisto, não imprevisto, mas uma situação na minha vida que em 1979 eu recebi um alô do meu pai, falou: olha, pô, vai continuar querendo brincar de ser artista, de trabalhar com música, tu vai nos ajudar aqui nessa empresa? E eu fiquei meio que numa sinuca de bico, porque eu não consegui dizer não pro meu pai, que eu queria continuar fazendo o que eu estava fazendo. Eu gostava muito do que eu fazia, e tive que parar. Foi muito duro para mim. Eu tinha 22 anos quando isso aconteceu e abrir mão de um sonho, um momento, mexeu demais com a minha vida. Não que a música tenha saído da minha vida, mas do jeito que eu trafegava na música, eu não consegui mais, ainda que eu tenha trabalhado, desenvolvido algumas redes de rádio, como a própria Rede Atlântica, que nasceu, que eu nasci junto com ela, ou ela nasceu junto comigo, envolvimentos na própria Rádio Gaúcha e outras coisas, e envolvimentos com eventos, né? Eu nunca me soltei da música, mas não pude continuar fazendo o que eu estava fazendo. Muito bem. Passaram-se mais de 40 anos, né? Eu trabalhando na nossa empresa, muitos anos em Porto Alegre, depois muitos anos em Santa Catarina, né? Eu acabei mergulhado no mundo corporativo, que não é um mundo ruim, que não é um mundo difícil, eu aprendi muito também, mas não era o mundo dos meus sonhos, não era o mundo dos meus sonhos, porque a música ficava tocando, não nos fones, mas no meu cérebro, no meu espírito o tempo todo e me dizendo que em algum momento eu tinha que me reconectar com ela e fazer alguma coisa. Até que no ano passado...
Pedrinho, deixa eu só fazer uma interrupção bem... Eu acho claro. que é genuíno, porque nós estamos ao vivo, né? São 10 horas e 34 minutos e a quantidade de mensagem que eu estou recebendo aqui de gente que ouvia o Transação, eu vou ler algumas aqui, mas são muitas, são várias. O Amarildo dizendo aqui, gostava muito da música do Transação, que dava início ao programa. Era do Rush, é isso? Pode ser? Eu não sei.
Isso.
Sou de 87.
Na verdade,
mas o pessoal está falando aqui, ó. Eu assisti ao Transação, disse aqui, deixa eu pegar o nome dela aqui, e ela é do Paraná.
Não é do Supertramp, Pedrinho? Também,
são o Jefferson dizendo, falando Yes, Led Zeppelin, Pink Floyd, todo mundo tá louco aqui, Pedrinho.
Não, porque a minha mãe, Pedrinho, acabei de descobrir, Pedrinho, a minha mãe me manda uma mensagem. Eu lembro desses programas do Pedrinho, o da TV de rock. Dona Marlene, mãe, que descobri isso de ti agora, mãe.
Mas olha só.
Ô Pedrinho, clássica foi do Supertramp, né?
Claro, é isso que eu ia dizer, porque eu fui tangenciando algumas, na época a gente não chamava de abertura, a gente chamava da cortina musical do programa,
isso
era muito engraçado.
Isso mesmo!
Né? E até que chegou uma música que me bateu dentro da minha alma e que é a maior identificação com esse programa, que é o Dreamer, do Supertramp, né? E porque essa é uma música, ela é, além de ser musicalmente uma música muito linda, ela... Aí, ó. Eu até me emociono quando eu ouço. Eu fico até embargado. Porque essa música viajou a minha vida inteira no meu ouvido, na minha alma. Mas eu não quero me emocionar, eu quero... continuar contando para vocês o que está acontecendo agora, sabe? Que é, assim, a minha reconexão com tudo isso. Depois de mais de 40 anos que eu passei dentro desse mundo corporativo, eu resolvi sair de uma hibernação. Essa é a metáfora que eu estou vivendo, assim. Eu estou saindo dessa hibernação, né? Eu não tenho nenhuma atividade corporativa nos dias de hoje. Eu tenho atividades profissionais, mas eu estou trabalhando agora em buscar essa reconexão. E de que forma está sendo feito? No ano passado, eu conversei com uma grande diretora de cinema, muito conhecida aí do Rio Grande do Sul, que é a Flávia Moraes, né? E também com um grande amigo, que é jornalista, amigo de todos vocês, que faz parte desse projeto, que é o Marcelo Ferla, tá? Que está trabalhando nos roteiros e nos textos. E a gente começou a fazer, o ano passado, um projeto que se chamaria, num primeiro momento, Looking for Mr. Dreamer, certo? Onde eu viajaria pelo mundo, conversando com jovens da faixa etária, que tem a faixa etária que eu tinha quando o meu sonho foi interrompido, para entender, sempre através da música, o que eles estão pensando com relação aos seus sonhos, ao presente e às suas ambições. E a gente fez um trabalho. A gente foi a Dublin, na Irlanda, no ano passado, e fizemos um trabalho espetacular de conexão entre gerações, porque ao mesmo tempo que eu estava conversando com esses jovens, eu me sentia meio que conversando comigo mesmo. Ao mesmo tempo que eles estavam conversando comigo, eles estavam conversando com uma geração mais velha do que eles, que tinha passado por tudo isso que eu acabei de mencionar e que estava buscando conectá-los, ajudá-los a realmente encaminhar e confirmar os seus sonhos. Chegamos a fazer uma produção que chegou a ficar praticamente pronta e rumaríamos para Los Angeles, onde começamos a trabalhar no momento em que deu a pandemia, né? E essa pandemia, como em qualquer ser humano desse planeta, ela comigo e com essas pessoas envolvidas também impactou absurdamente. Porque, primeiro, aquele sonho, depois de sair de uma hibernação, de me conectar pelo mundo com pessoas que são jovens e que eu quero abrir espaço para que elas manifestem os seus sentimentos, foi interrompido, mais uma vez. E aí se transformou numa grande reflexão, e a gente já trabalhou ao longo desses últimos 3-4 meses num ajuste de uma realidade que não pode ignorar essa pandemia que está assolando todo o planeta. E o nosso, a nossa intenção do documentário se transformou num docudrama, que esse é o termo que é usado para trazer não só aquilo que foi feito lá em Dublin, mas inserir profundamente a pandemia, não no sentido negativo, mas no sentido de fazer com que a gente, além de refletir sobre os sonhos, possa refletir também sobre o que, que é o tempo, né? Sobre quarentena, sobre 40 anos que eu fiquei num mundo corporativo, sobre o que significa ficar esse período parado, quando a gente imagina tudo aquilo que a gente imagina, que a gente deseja fazer na vida, por uma razão planetária, todo mundo revisa e pensa naquela palavra ou naquela interrogação que todo mundo se faz. E agora? Né? Então, esse docudrama está aqui, não se chama mais Looking for Mr. Dreamer, mas simplesmente Mr. Dreamer, ele está abordando isso. E ele está pronto e ele vai ser apresentado pela primeira vez no dia 3 de dezembro em Porto Alegre. Em Porto Alegre, uma forma de eu também me reconectar com toda a história do meu passado. Eu tô afastado de Porto Alegre há 33 anos. Eu morei muitos anos em Santa Catarina, depois fui morar em São Paulo, e a pandemia me trouxe de volta para Santa Catarina. Então eu tenho muito respeito com Porto Alegre, eu tenho muitas conexões com Porto Alegre, e eu não poderia deixar de fazer, digamos assim, em forma de gratidão mesmo, sabe, essa apresentação, essa pré-estreia aí em Porto Alegre, que vai, obviamente...
Pedro, diga. A gente, obviamente, jornalisticamente, a gente teve que ver alguns trechos, né, para tentar entender o que estava programando. Ia viajar para várias cidades do mundo, ia conectar os jovens com o teu conhecimento de música, ia descobrir o que eles estão pensando, as angústias, e aí tu chega e fala numa coisa de sonho. Olha o comentário que a Miriam mandou pra gente. Nunca entendi quando você parou com um programa. Tu acabou de explicar pra Miriam, mais de 40 anos depois, o porquê que tu parou com o programa. Não tinha redes sociais naquela época, Pedrinho, pra te fazer um post. Gente, tudo bem, olha só, eu vou optar agora por um outro caminho, um caminho que eu preciso ir, né, pra trás das câmeras, digamos assim, pra tocar um projeto em Santa Catarina, blá blá blá. Teve um sonho interrompido ali, foi um pedido do teu pai, a gente entende, são coisas da família, né? Tanto que tu tá tentando se reconectar. Na hora que tu fala do sonho, todo mundo meio que entra na tua história, porque todo mundo tem um sonho interrompido, ou vai ter algum sonho interrompido, ou está tendo. Fala um pouquinho mais desse processo, como é que foi isso de ter que parar tudo. Tu era um cara que, vamos lá, na brincadeira hoje dos jovens, tu uploadava, né? Tu colocava conteúdo no mundo. Né? Tu colocava pra fora, tu foi um dos primeiros DJs do mundo, um dos primeiros seres humanos a colocar clipe de música em televisão no planeta Terra, muito antes da MTV, né? A mesma coisa com música na Gaúcha, foi tu que começou essa coisa de música na Gaúcha, hoje tão natural, né, ter música nos programas, e aí isso parou. É uma coisa completamente resolvida, eu sei que não é, né? Mas como é que tu tentou resolver nesses 40 anos?
Eu quero acrescentar uma pergunta, Potter. Porque eu queria saber se passou pela tua cabeça, Pedrinho, a gente tá falando com o Pedro Sirotsky e o Potter viu a quantidade de mensagens, Pedrinho, eu não tô dando conta. Eu tô aqui com o WhatsApp da rádio e tá todo, os ouvintes estão enlouquecendo, chorando, emocionados e tal, lembrando do transação. Mas eu queria perguntar, tu pessoa, né, indivíduo, tu chegou a pensar, azar do meu pai, vou continuar aqui, música é minha vida e... paciência, não vou seguir carreira empresarial, vou continuar aqui sendo VJ, vou tocar música, que é o que eu curto.
Deixa eu dizer o seguinte para vocês. Primeira coisa, eu não consegui peitar o meu pai. Eu não consegui dizer para ele... olha que paradoxo, né? O meu pai, ele na vida dele, ele morava no interior, em Passo Fundo, né? E o pai dele tinha um armazém e ele adorava a rádio. Ele adorava a rádio. E o pai dele, ele recebeu uma proposta para ir morar em Porto Alegre, para trabalhar na Rádio Gaúcha, né? E o pai dele, que ele trabalhava no armazém do pai dele, em Passo Fundo, e o pai dele disse, não, tu não vai, tu vai ficar aqui trabalhando comigo. E sabe o que ele fez? Ele foi. E sabe o que eu não fiz? Eu não tive a força e a coragem que ele teve. Então, por isso que essa culpa aí não é dele, não, essa culpa é minha. Eu tenho isso resolvido hoje dentro de mim, depois de muitos anos de reflexão, depois de muitos anos até de terapia e depois de muitos anos de maturidade, porque faltou para mim aquilo que eu não vou dizer no ar aqui, mas que é força, entendeu? Faltou para mim ter mais coragem naquele momento de ter seguido no plano, ainda que aquilo que tinha pela frente, que eu participei junto com a minha família e com os profissionais que trabalham na nossa empresa até hoje, sabe, que era um trabalho fascinante, lindo, maravilhoso. Mas, assim, o meu sonho estava de lado. Assim, mais ou menos como, sabe, você adora jogar futebol e diz, bom, vamos jogar tênis hoje. Tá bom, eu vou jogar tênis, mas eu gosto de jogar futebol. Entendeu? Então, não foi fácil para mim, eu levei muitos anos para entender por que ele quis interromper esse sonho. E eu entendo aí dentro da minha alma, eu consigo entender o meu pai, por isso que eu não tenho nenhum tipo de ressentimento dele com relação ao posicionamento dele. Ele era literalmente um patriarca e ele queria a tribo dele na volta dele do jeito que ele imaginava que fosse o melhor. Então eu tenho que respeitar isso e respeito isso, mas não significa dizer que essa é a fórmula que serve para qualquer um. Eu sou o maior estimulador hoje com a minha experiência de vida, né, no sentido de fazer com que as pessoas tomem muito cuidado para não desviar das rotas que levem ao seu caminho da felicidade. Porque esses desvios, eles são muito atrativos às vezes. Eles são muito meio que armadilhas bonitas, coloridas, e que depois não dê para voltar. E eu acho... Alô? Vocês estão me ouvindo?
Estamos te ouvindo.
Eu acho que sempre haverá um tempo para a gente se reconectar com o sonho. Então eu estou convidando... Por que eu estou convidando vocês? Ainda que esse lançamento vai ser um evento fechado na fábrica de futuro, do futuro aí em Porto Alegre, e obviamente respeitando todos os protocolos de segurança, porque caberão 50 ou 60 pessoas, mas será possível gerar um link para convidados. Ou seja, não é uma live, não vai ser um evento aberto, até porque a ideia, e nós estamos num processo de conclusão de negociação, só por isso eu não posso revelar, mas será feita a distribuição num desses canais que hoje todos acessamos para assistir séries, temporadas, filmes, documentários, e o Mr. Dreamer estará também nessa... em breve também isso vai ser anunciado, mas nunca antes do dia 13 de dezembro, quando a gente vai mostrar, assim, com muito orgulho, com muita alma, sabe, essa reconexão minha e de muitas pessoas com seus sonhos e com a música.
Pedrinho, tem muita gente perguntando como é que vai fazer para ver depois esse processo teu, essa tua volta, digamos assim, a um entretenimento, essa tua volta de conteúdo, de colocar isso para as pessoas. Como é que elas vão chegar lá?
Elas vão poder ver. Vai chegar uma hora que, se Deus quiser, todas as pessoas terão acesso. Não se trata de criar um evento exclusivo agora, mas muito mais de um reconhecimento a Porto Alegre pela minha, por essa história toda. É uma pré-estreia. Ela estará aberto e as pessoas poderão assistir. E para mim, o resultado desse docudrama, ele não vai se bastar nele mesmo. É a minha total reconexão com o meu tempo, não o tempo perdido, com o meu tempo que eu estou vivendo. Porque eu não fico muito preocupado com o tempo que passou. Claro que a gente sempre pensa no futuro, mas não existe tudo isso. Quando a gente fala assim, pô, o tempo está passando. Não é o tempo que passa. Quem passa é a gente, né? Porque o tempo é o presente. É o único
Pedrinho,
tempo que existe.
É isso. Por falar em tempo, relembra, por favor, Polidori, lança para nós aí a vinheta.
Hey, brother, muito à vontade, tremendo barato, rock pesado.
Gaúcha,
tem som e toneladas de som.
Gaúcha,
agora é transação.
Yeah. Apresenta Pedrinho.
E agora, Polidori, toca a música, porque tem um detalhe importante sobre o dia de hoje. Eu vou ler um recado aqui, tá? Puxa, estou emocionado, Eduardo de Porto Alegre. Eu tenho 58 anos e adorava os programas do Pedrinho e sempre pensei o porquê dele ter parado. Para nossa geração ele foi muito importante. Ele colocava o mundo da música na nossa geração. Trazia música para nossa geração. E por uma incrível coincidência, hoje, dia 19 de outubro de 2020, o Pedro Sirotsky está completando 64 anos de idade. Tá de aniversário.
Pois é.
E essa música tem tudo a ver com isso. Sobe o som, por Eduardo, por favor. Tocava essa música, Pedrinho, tu imaginava que tu ia estar no dia, que tu tá completando 64 anos de idade no ar, na Rádio Gaúcha, que tu ajudou a...
Cara, jamais imaginaria isso, sabe, por mais que eu colocasse isso numa intenção, a intenção ela é feita pela, acho que pela espiritualidade, independente das coincidências de datas. Eu sou um cara hoje bastante espiritualizado e eu... Não acredito no acaso, sabe? Nunca acreditei no acaso e hoje muito menos, assim. Eu acho que tem uma convergência de movimentos na vida de todas as pessoas que fazem com que aconteça o que tem que acontecer na hora que tem que acontecer, sabe? Claro que hoje é uma data especial, especial para mim, né? Eu, como um bom libriano, eu gosto muito de fazer aniversário, né? Eu não tenho nenhum problema com nenhuma idade. Então, por exemplo, eu estou curtindo essa idade agora porque I am 64 now, entendeu? Então...
Pedrinho, com 64 anos...
O Davi tem, Pedrinho, vamos ver se ele aprende contigo.
Não, mas eu ouvia o Transação, quer dizer, assistia ao Transação sempre. Eu queria saber se agora tu com 64, o teu gosto continua sendo o mesmo, Supertramp, Beatles, Led...
Eu não abro mão disso. Eu não abro mão, eu amo os Beatles, eu amo Supertramp. Eu tenho um gosto muito eclético de música, né? Porque eu acho que, como em tudo na vida, a gente precisa ir se renovando, entendeu? A gente não pode ficar bitolado nesse ou naquele estilo. Tem algumas restrições, sabe? Por exemplo, não sou um apaixonado pela música sertaneja, mas entendo e respeito o público que gosta desse tipo de música. O resto, a música que tu ouve, que ela é que nem um quadro, você olha para ele, ou você gosta ou você não gosta. A música é a mesma coisa, ela tem que bater dentro da alma, sabe, para fazer com que a gente sinta coisas melhores. E eu tenho uma relação assim com grandes artistas da música popular brasileira, né? Eu tenho uma relação direta com Gilberto Gil, com Lulu, com Caetano Veloso. Tinha uma relação afetiva de amizade com a Elis Regina, né? Tem algumas relações históricas com alguns músicos internacionais. Tem até uma história engraçada com o Rod Stewart, né? Porque o primeiro show internacional que aconteceu em Florianópolis foi em 1989, que eu tive o prazer de, junto com a DC-7, com o Dodd Sirena e com o Chicão, de trazer o Rod Stewart a Floripa para o primeiro show internacional da história da cidade. E foi no mês de março, estava um dia muito quente, e naquele dia eu não tinha celular, não tinha nada, no meio daquela produção toda, o empresário dele disse: olha, o Rod Stewart pediu para sair de barco, que está muito quente. Aí eu arrumei um barco para sair com ele, foi uma mão de obra, foi uma loucura assim para fazer tudo isso. E aí, quando a gente estava voltando do passeio do barco, o diretor do barco, e o Rod Stewart saiu correndo dentro do barco, eu disse: puxa, será que vai ser agora que eu vou ter os meus 15 minutos de fama, que o Rod Stewart vai morrer dentro do barco comigo? Né? Aí um ano depois, acredite se quiser, eu estava caminhando pelas ruas de Nova York e ele vinha passando e eu fui falar com ele. E aí, Rod, em inglês, obviamente. E aí, Rod, tudo bem? Lembra de mim? Lá em Florianópolis, ele disse assim: of course! Você já trocou o seu barco?
Pedrinho, a gente ficaria horas, tocou num coração muito afetivo da audiência do Timeline. Tem muitas mensagens chegando aqui, muita gente dizendo que mudou a vida por causa dos teus programas. É o caso do Alexandre Pinho, que trabalha hoje diretor de fotografia na Globo Maranhão, e disse que por causa tua ele era boy do teu pai aqui na RBS, e aí ele acompanhava os teus programas, a tua movimentação, começou a gostar de música, e isso entrou na arte, na vida dele, e assim ele cresceu, e assim são várias e várias. A gente tem que entregar, por causa da propaganda eleitoral obrigatória aqui, muito obrigado pelo teu carinho. Quando chegar mais perto, diz pra nós a data, e quando tiver onde assistir esse teu projeto, fala pra gente também. Obrigado pelo teu carinho, tua atenção. Estaremos e feliz juntos, aniversário.
Obrigado, Kelly, obrigado, Davi, Potter.
Obrigada.
Vocês são muito queridos e muito especiais, e não deixem a música escapar da vida de vocês nunca. Beijo pra todos e obrigado, viu?
Beijo.
Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau, Pedrinho. Valeu. Até amanhã.
Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred, Queijos Santa Clara, Biscoitos Zezé e Sebrae RS.